todo mundo que quer desenvolver, que quer crescer na carreira, quer mudar, dar uma guinada, toma decisão, cara. Simplesmente para de fazer o que você está fazendo e muda. Se você está incomodado com qualquer coisa na sua vida, para e muda. Estuda. O que mais tem hoje em dia no mundo é conteúdo, seja livro, audiobook, post, vídeo. Se você quer aprender alguma coisa, alguém está ensinando. Tenha certeza disso.
Olá, eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. Bom, o nosso convidado de hoje é o Renato Mesquita, mais conhecido como Henk. Ele é diretor de marketing da RockContent, foi um dos 30 primeiros funcionários a entrar na empresa e trilhou um caminho profissional incrível, de analista a diretor de marketing. No episódio de hoje, vamos ver como o aprendizado pode mudar o rumo da sua carreira, os desafios e preparativos para assumir um cargo de gestão e como é estar no epicentro de uma startup em crescimento acelerado. Espero que você aproveite esse episódio e, se gostar, compartilhe ele e também deixe um review pra gente lá no iTunes. Combinado? Fala, Henk, prazer te receber aqui, cara. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre seu histórico profissional, como que você começou no mundo da publicidade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Durante meu último período lá no curso de jornalismo, eu tinha certeza de que aquilo ali não era o que eu queria trabalhar pro resto da minha vida, porque eu sentia que não ia dar em lugar nenhum. Não tinha como crescer muito, era meio engessado e tal. E na faculdade apareceu pra mim a oportunidade de trabalhar com marketing. Era pra trabalhar numa agência aqui de BH, foi até o Alberto André que me convidou na época, como produtor de conteúdo. Eu aceitei. Primeiro porque eu via uma nova oportunidade ali naquele mercado, né, de marketing digital. Conhecia pouquíssimo, mas tinha noção da possibilidade que era, principalmente pelas conversas que eu tinha com o Alberto na época. E aí começaram a abrir algumas portas para mim. Então, meu primeiro contato aí com o marketing digital foi como produtor de conteúdo mesmo. Bem coincidência, vinha trabalhar na Rock depois. Nessa época, eu tinha pouco conhecimento. Perguntar se que era SEO, eu ia fazer uma pesquisa rapidinha e te responder que eu via no Google na primeira pesquisa. Não tinha muito conhecimento e fui aprendendo de acordo com vários freelancers de conteúdo aprendem, né? Produzindo pauta e produzindo conteúdo. A partir daí eu fui tomando o gosto pela coisa, comecei a fazer cada vez mais freela de conteúdo, comecei a aproximar do pessoal da Rock, encontrei essa oportunidade de fazer freela pra Rock. Quando menos vi, fiquei 8 meses na agência, saí de lá e vim direto pra Rock. Tô aqui na Rock desde novembro de 2014. Vou fazer 3 anos daqui a alguns dias.
Uma coisa legal que você comentou foi sobre se atualizar e sobre pesquisar mais para aprender sobre o mercado que você queria entrar e não conhecia muito bem naquele momento. Como foi esse processo para você? Aonde que você encontrava fontes de conhecimento legais para se atualizar sobre marketing digital e marketing de conteúdo?
Eu acho que o meu background de nerdice me ajudou muito nessa etapa, porque desde mais novo, tudo que eu queria aprender eu ia na internet, então assim, jogava joguinho o dia inteiro. Tinha que aprender alguma coisa, ia atrás de fórum, ia atrás de vídeo no YouTube, e eu consegui trazer isso para o meu lado profissional. Então, desde quando eu comecei a me interessar pela parte de marketing digital, eu entendi quem que eram os grandes, as autoridades em marketing no Brasil. Então, eu encontrei RockContent, encontrei RD, Agência Mestre, essa galera toda, mas também fiz o dever de casa de olhar o que estava sendo feito fora do Brasil. Eu acho que isso, para mim, foi uma das melhores coisas e é um dos maiores aprendizados que eu tenho até hoje. Então, a gente sabe que o mercado brasileiro hoje em dia está enorme, está muito grande, tem muita gente boa trabalhando com isso. Há 3 anos atrás, tinha muita gente boa fazendo isso. Só que lá fora é sempre maior. Então, fui atrás de conhecimento na Moz, na HubSpot, Content Marketing Institute, um tanto de site, um tanto de blog, fórum, canal no YouTube, guru, falsos gurus, isso aí também a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Pra mim, sempre foi muito claro que pra entender melhor o que eu queria fazer, ou até mesmo aprender como as pessoas estavam fazendo, eu tinha que saber o que elas faziam exatamente. Então, mais do que simplesmente ler o que é X, o que é Y, eu ia atrás de case. E para mim isso foi um grande diferencial. Depois eu fui. Essa minha crença foi reforçada muito pelo Diego, pelo Peçanha, da galera falando que a gente tinha que entender mesmo como que o pessoal tinha resultado. Então, ir atrás de case de sucesso, de como a Moz aumentou o tráfego deles, como o time da HubSpot de 15 pessoas conseguia gerar 50 mil leads e assim por diante. Então, para mim, foi extremamente válido entender como as outras pessoas tinham resultado nas suas carreiras, nas suas empresas, com seus times. E aí eu comecei a me encontrar aos poucos. Não vou falar que sabia desde o início que eu queria chegar onde eu cheguei, não. Mas fui aprendendo muito também com as histórias dos outros.
Cara, vamos voltar um pouquinho no começo da Rock, como foi entrar naquele ecossistema e naquele dia a dia de uma startup em crescimento logo no começo?
Foi um desafio, assim, assustador, eu acho. Digo assustador primeiro porque eu estava trabalhando do lado do Peçanha. Então, na época, o time de marketing era eu e o Peçanha, tinha o Alberto André ainda, tinha o Rafael Milagre, eles faziam outras coisas. E aí, logo no meu primeiro dia, porra, sentei do lado do Peçanha, sabe? Eu era fã dele. E logo de cara, o Peçanha já me deu uma tarefa lá, que era escrever um e-book sobre e-mail marketing, e te entregar pra ele no outro dia. Cara, isso pra mim foi, assim, um choque de realidade mesmo. Porque de onde eu vinha, das outras experiências que eu tinha, a gente sempre tinha aquele período de acostumar, de tomar porrada na carne, né? Pra dar aquela amaciada mesmo. E aqui na Rock, desde o primeiro dia, eu já entendi que era diferente. E isso é uma das coisas que eu faço questão de transmitir pra até hoje quem entra no marketing. Então, o pessoal que entra aqui como estagiário, entra aqui como analista júnior, eu já falo, cara, relaxa, eu vou cobrar muito, você vai ter muita tarefa, não vai parecer com nada com o que você já trabalhou. Isso garante com que a gente tenha um nível de performance aqui dentro, eu acho muito alto também. Mas lá na época, pra mim foi muito foda, porque eu senti que eu tava entrando num lugar fantástico. Eu sabia que todas as esperanças, a expectativa que eu tava botando aqui dentro, ela tava sendo correspondida. Então, pra mim, uma das partes da cultura da Rock de aprender, ela esteve presente diariamente dos últimos 3 anos, principalmente no início. Lá no início, quando estava aprendendo ainda, a gente tinha essa rotina bizarra de aprender muita coisa todo dia. Era uma rotina fantástica, que eu não tinha vontade de ir embora da empresa. No início, acho que nos 6 primeiros meses, assim, era difícil de querer ir embora da Rock. A gente chegava, eu chegava, sei lá, umas 9, 10 horas da manhã e ficava até 7, 8, nunca queria ir embora, sempre tinha alguma coisa a mais pra ler, algum teste a mais pra fazer, alguma pessoa foda pra conversar. Então, o Dieguinho, Peçanha, Ed, o Jimmy, Gui Mendes, tinha muita gente foda, muita gente compartilhando conteúdo legal. Então, assim, aprender no início da Rock pra mim foi essencial e foi uma das coisas que mais me impactou positivamente, que eu trago até hoje, que eu faço questão de continuar compartilhando com todo mundo que entra na Rock ou que eu vejo que tá procurando alguma oportunidade legal.
Você pegou muito bem esse primeiro momento da Rock de crescer como empresa, de crescer como referência, do Peçanha também se tornar uma referência animal em marketing de conteúdo e das palestras aumentarem de tamanho e de relevância, de certa forma. Como foi sua experiência fazendo parte desse processo no dia a dia e realmente com a mão na massa ali para ajudar a empresa a crescer?
Quando eu entrei na Rock eram 40 pessoas. Eu lembro até hoje a gente comemorando, final de mês ali, eu e o Dieguinho, a gente comemorando que tinha batido 8 mil leads, que a gente tinha conseguido gerar. Cara, é surreal pensar isso hoje. A gente tem uma rotina aqui no time de marketing atualmente, a gente gera 40 mil leads todo mês. E assim, é uma coisa que a gente já não considera tanto como um feito, sabe? A gente sabe que é nosso dever de casa. Isso foi extremamente valioso, porque lá no início a gente passou por várias situações onde todo mundo fazia de tudo. O time era enxuto, eram 2, 3 pessoas. A gente era obrigado a fazer tudo e a gente tinha que fazer tudo, mesmo se a gente não soubesse. Então a gente tinha essa necessidade de aprender bastante. E isso fez com que a empresa crescesse como um todo. Tava todo mundo na mesma página. Todo mundo aprendeu fazendo. Então, eu acho que uma das coisas também que torna a cultura aqui da empresa e a cultura que eu desenvolvi em mim mesmo uma coisa tão bacana é que a gente sempre teve que fazer com o que a gente tinha com o que a gente podia. Então, não tinha espaço pra desculpa de, não sei fazer. Pô, cara, beleza, você não sabe fazer, mas possivelmente outra pessoa do outro time ali de vendas também não tá sabendo o que ela tá fazendo, mas ela tá aprendendo, ela tá se especializando, ela vai tentar fazer o melhor pra ser aquilo ali. E isso é visível também, igual você falou aí nas palestras do Peçanha. Eu, sei lá, deve ser um dos maiores fãs dele, deve ter assistido quase todas as palestras que ele fez. Até mesmo a forma como ele passa os conteúdos, a evolução dos cases que ele apresenta, se diz muito sobre a empresa. Então, quanto mais a gente evolui, mais, não só como empresa mesmo, mas todo mundo aqui dentro como profissional, eu como profissional, a forma como a gente se comunica, tudo está extremamente ligado à forma como a gente conseguiu evoluir, principalmente ligado a essa cultura também.
Um ponto bem legal é que hoje você é head do marketing da Rock, né? Mas eu lembro que quando eu entrei você era analista, provavelmente júnior, mas eu lembro nitidamente que de 2 em 2 meses você recebia uma promoção, o Ed te citava no State of the Union, na reunião mensal da empresa. Isso foi bem surreal, né?
Já conversei com o Diego sobre isso algumas vezes, e é meio que carreira dos sonhos, assim, quando você parar pra pensar. E não acho que foi simplesmente as coisas que caíram na minha mão. Muito longe disso, foi bastante esforço mesmo. Igual eu te falei, aqui no início da Rock não tinha desculpa. A gente tinha que se virar com o que a gente podia fazer. Então, você tomava não na cara, você errava, você tinha que testar coisa diferente. Se você tivesse errado, beleza, errou. Aprende, não erra mais. Continua testando, errando. Então, dá até pra brincar falando que a gente fazia um marketing raiz na época. Todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo. Hoje em dia é um pouco mais fácil. A gente tem especialistas em certas áreas aqui que facilitam a minha rotina em 600%, pelo menos. Então, hoje em dia, a gente tem um especialista em redes sociais, tem um especialista em e-mail marketing, tem um especialista em conversão. Antigamente, a gente tinha que fazer tudo. E eu acho que uma das coisas que me ajudou a crescer muito foi ter essa mentalidade de tipo, cara, beleza, o objetivo é esse aqui. A minha meta é essa. O que eu vou fazer pra bater ela? E também sempre usando o bom lado da força, né? A gente nunca se deixou sujar por nenhum tipo de de estratégia duvidosa que nos fizesse perder o sono na noite. Acho que isso também contou bastante aí, pontos bem positivos. E eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi ter internalizado essa cultura da Rocket de ensinar, aprender e resolver desde lá do início. Isso, pra mim, foi uma das coisas mais fantásticas. Porque quando eu cheguei aqui, o cenário era esse, a gente tinha uma missão muito clara, Peçanha queria crescer a empresa, Ed também, Dieguinho psicopata do crescimento, era simplesmente crescer, cara. Não tinha desculpa. Era ou você se adaptava, o Bernardo, eu vi que você já fez um episódio com ele também, você viu essa, você também estava aqui nessa época, você sabe a loucura que era. Aqui era o dia inteiro, desculpa pela expressão, mas o dia inteiro pau dentro, um negócio, bicho tocando mesmo, e a gente tinha que fazer acontecer. É, tudo deu muito certo pra galera que tava nessa época, principalmente quem tava vivendo esse momento com a gente. Então teve muita gente que se desenvolveu junto comigo aqui. Teve o próprio Gui Mendes, que aí tá com vocês hoje no 12. Pô, Deus, eu vou esquecer qualquer pessoa aqui. A Rita, que tá aqui até hoje também, diretora do time de operações, nosso time de conteúdo. Então todo mundo que tava desde essa época teve oportunidade. A gente só teve que agir de acordo com o que a gente achava certo e acreditar também na missão que a gente tinha aqui, que era de fazer um negócio ficar gigante e fazer a Rock Content ser a maior empresa de marketing de conteúdo do mundo.
Transitar desses dois mundos, de sair do cara que realiza tarefas e que entrega coisas e passar pro cara que é gestor e gerente, que possibilita outras pessoas a operar com o máximo de sua capacidade, quais foram alguns dos principais desafios para você?
Possivelmente o maior desafio da minha vida. Pegar o primeiro lugar para marketing digital no Google, pegar o primeiro lugar para marketing, comparado com gestão, foi fácil, cara. É, hoje mais cedo eu estava conversando isso aqui com uma pessoa na Rock sobre um novo gerente que subiu aqui pra gente. O desafio de gerenciar um time, de desenvolver as capacidades e garantir que todo mundo está feliz, fazendo um trabalho foda e satisfeito, é muito difícil. Mas também é muito gratificante. Não tem nada que eu tenha feito até hoje que me deixe mais feliz do que ver um cara que entrou aqui no time como estagiário e hoje em dia tá, tipo, arrebentando, cara. Tá dando aula, sabe? Isso pra mim é muito gratificante, porque eu vejo que eu tô devolvendo tudo que eu tive de oportunidade. Eu tive professores fantásticos, velho. O próprio Alberto André, todo mundo que trabalhou comigo, Peçanha, Diego, Ed, várias pessoas de outros times, não só de marketing, pessoas de outras empresas, e eu tento passar essa oportunidade e esse conhecimento que eu tive pra todo mundo, pra que todo mundo tenha a mesma oportunidade. E de desafios, cara, todos, desde aprender a cobrar das pessoas, aprender a lidar com uma cobrança diferenciada. Eu cobro de mim mesmo, assim, como um psicopata. Se eu erro um negócio, cara, eu quero arrancar minha pele de tanta raiva que eu sinto, de chateado que eu fico, de cobrança mesmo. E também eu não posso querer que todo mundo do meu time seja um mini rank. Isso aí é um dos maiores erros que eu tinha lá no início, de acreditar que todo mundo tinha que querer ser igual a mim, tinha que querer ter a mesma opinião, tinha que reagir da mesma forma. Isso é uma das coisas mais desafiadoras que eu acho em qualquer cargo de gestão. Quando a gente se cobra muito, a gente quer cobrar no mesmo nível das outras pessoas que trabalham com a gente. Só que a gente tem que entender que cada pessoa é única, cada um tem um estilo de trabalho e a gente tem que respeitar isso. Porque a empresa também ela só consegue ter um resultado fantástico quando a gente consegue garantir que todo mundo que está aqui dentro consiga desempenhar o seu papel da forma como é correta para ela, desde que esteja de acordo com os objetivos da empresa. Também eu não posso deixar que alguém que esteja aqui fazendo um trabalho do jeito que gosta, da forma como acha certo, e está desvinculado com o objetivo da empresa. Isso aí, claramente, é um objetivo, é um desafio meu também de entender quem são essas pessoas e garantir que elas tenham oportunidades fora da empresa. Porque eu converso muito isso aqui dentro. Eu quero que todo mundo seja feliz fazendo um trabalho fantástico e que goste do que faz. E se elas não estão satisfeitas aqui dentro, eu tenho que ajudar elas a conseguir achar outras oportunidades. Todo mundo que está aqui dentro é muito foda. Então, o meu objetivo hoje, meu maior desafio, é garantir que elas tenham oportunidades fantásticas, assim como eu tive, e garantir que elas possam crescer num ambiente extremamente desafiador.
E quais são os materiais ouro para o cara que quer realmente se tornar o melhor gestor possível?
Material de gestão, cara, eu li alguns livros, mas principalmente que tá me mudando mais é um que eu tô lendo há pouquíssimo tempo. É o Radical Candor, é um livro fantástico. E, assim, tá mudando a forma como eu vejo todo o meu trabalho, o trabalho de outros gestores, e da forma como eu vejo a minha equipe produzindo no dia a dia, gerando resultado. Fora isso, eu demorei um pouco para desligar a chave do cara que é especialista em algo para focar realmente em gestão. Durante muito tempo, eu tentei lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu continuava me atualizando muito em coisas de marketing, estudando cada vez mais, tentando manter no mesmo passo aqui, no mesmo ritmo que o Gerê, que é o editor-chefe do nosso blog hoje, Marketing de Conteúdo. Um cara fantástico, especialista em marketing de conteúdo, SEO, e tentava acompanhá-lo até a hora que eu percebi que simplesmente cada um tem que fazer seu papel mesmo. Então, comecei a estudar estudar mais gestão. Sempre foi uma coisa que eu estudei, porque sou o gerente de primeira viagem. Agora eu sou diretor de primeira viagem também. Mas assim, eu acho que aquele... Eu já falei que o background aqui da Rock, da gente aprender com o bonde andando, se virar, isso pra mim sempre fez sentido. Então nunca tive medo de uma oportunidade nova que aparecesse pra mim, principalmente de gestão. Até mesmo como gestão, uma das coisas que ajuda muito é aprender vendo os erros dos outros. Então, livros, comunidades de aprendizado, principalmente inbound.org e growthhackers.com, são ótimas comunidades de profissionais de marketing. A galera compartilha muito conhecimento fantástico lá, não só de resultado, mas também de gestão. Então, acho que é mais ou menos por aí.
E desligando esse switch de analista para gestor, sua agenda muda completamente, né? Como que você se organiza diariamente? Como que você se mantém produtivo e operante?
Isso aí, possivelmente, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Conseguir conciliar essa agenda aí, eu fico... Tem semanas que a gente tem que parar, analisar a agenda e entender muito bem o que a gente tem que fazer. Porque realmente é uma loucura. E se você para de entender o que você tá fazendo e roda no piloto automático, rapidinho você é engolido e alguma coisa você deixa de lado. E com certeza você deixa de lado a sua parte de desenvolvimento. Pra mim, o que que funciona muito na parte de aprender e continuar atualizando? Kindle e podcast. Pra mim, é sem dúvida a principal forma de aprendizado que eu tenho. Hoje em dia, dificilmente eu consigo parar no meio da minha tarde e ler um blog post, olhar um fórum, olhar uma comunidade. É bem difícil. Então também, meu tempo fora da Rock, cara, eu já aprendi que é um momento pra me desenvolver. É lógico que eu tenho meu momento de descontração, vou jogar meu jogo, vou jogar meu Overwatch, fazer o que for, sair, tomar uma cerveja. Só que eu tenho que entender também que se eu quero chegar num lugar foda, se eu quero ser um profissional fantástico, eu tenho que abrir mão de certas coisas. Então pra mim, é entender quais são os momentos em que eu tenho livre e quais formatos de conteúdo vão funcionar pra mim. Pra mim já funcionou muito conteúdo em texto. Hoje em dia, conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo funciona muito mais. São formas diferentes de consumir conteúdo. Então, pô, pra mim uma das melhores coisas do 12, sem dúvida alguma, é poder ouvir os livros, saca? Pô, isso aí é fantástico. Pra mim, é uma mão na roda do caramba.
E onde que você costuma consumir os conteúdos do 12?
Pra mim, eu aprendi que existem alguns momentos em que eu tava simplesmente ouvindo música por não ter o que fazer. Então, se eu tô na academia, até mesmo pra malhar, cara, eu já aprendi que eu consigo gastar esse tempo ouvindo um podcast, ouvindo um audiobook. Pra mim, funciona. Eu preciso ter um nível de concentração diferente. Então, tem horas que eu tenho que pausar o audiobook ou o podcast que eu tô ouvindo, tenho que voltar. Mas, pra mim, funciona muito bem. Quando eu tô vindo de carro pro trabalho, minha namorada também, eu tenho que saber dosar muito bem como é que a gente divide essa hora de aprendizado, já que ela vem de carro comigo. Então, tem épocas que eu tô ouvindo mais podcast, que ela tá pegando mais carona comigo, tem épocas que ela não pega carona comigo, então eu consigo ouvir mais, ouvir menos. E na hora de andar, cara, de um lugar pro outro, funciona muito bem. De vez em quando, almoçar sozinho, ouvir um podcast, faz sentido. Eu faço isso com bastante frequência. Eu acho que é muito do que você quer também. Falar que a gente não tem tempo é muito fácil. Ninguém tem tempo pra nada. Agora, se a gente quer abrir tempo, criar tempo pra aprender, aí é cada um com a sua consciência, né? É onde você quer chegar que vai dizer se você tem tempo ou não. Eu vou dizer que eu não sou a melhor pessoa para fazer um social. Eu realmente tem épocas da minha vida que eu simplesmente abdico de muitas coisas para conseguir entregar algo que eu tenho que entregar ou para desenvolver uma habilidade que eu preciso desenvolver. Igual eu já falei, né, uma parte muito de cobrança minha. Eu acho que eu não posso cobrar de alguém, por exemplo, o meu time, eu não posso cobrar que eles saibam algo, sendo que eu mesmo não estou gastando tempo para me desenvolver, sabe? Então, mas eu sei que não é saudável também. Então tem épocas que eu simplesmente tô, sei lá, cabeça frita, não consigo aprender mais, então é uma época que eu vou ter mais tempo. Eu vou ficar mais à toa, eu vou ver mais TV, vou ver mais série, mas eu tento conseguir mesclar isso tudo. Também tento sempre estar fazendo atividade física, eu gosto muito. E para mim, uma das coisas que funciona melhor é conseguir me desenvolver, então é conseguir estudar, é conseguir ouvir algo diferente, ouvir uma ideia diferente, conseguir exercitar meu corpo para fazer tudo funcionar e trabalhar de qualidade, com uma qualidade alta. Eu acho que a gente conseguir mesclar tudo e fazer funcionar é a melhor forma de manter um aprendizado constante. Se a gente também simplesmente está focado em entregar trabalho, bater meta e aprender, você vai queimar a sua cabeça. Vai dar bizil, você vai parar de aprender, vai dar um backfire em você mesmo. Então, acho que tem que ter o meio termo de tudo.
Legal, legal. Vamos fechar com 4 perguntinhas rápidas que eu separei, beleza? Qual é o seu livro de negócio preferido?
Primeiro, marketing para mim foi um livro que mudou minha vida. Bobo, mas prático, Traction. Livro de pega e faz. Radical Candle, esse que eu falei de gestão. Se você é gestor de primeira viagem ou gestor de 10 anos, leia.
Seu aplicativo favorito de produtividade?
Vou falar 2 de novo. Google Calendar, minha vida não roda sem um calendário. Tenho uma péssima memória, então preciso disso. E Evernote, para fazer nota o dia inteiro, tudo que eu tenho tá no bloquinho.
O melhor conselho que você já ouviu é o que já te deram.
Cara, eu vi isso numa palestra. Eu não lembro quem foi que falou, mas é algo tipo... que te fez chegar até aqui não é que te fará chegar onde você quer chegar. Eu acho que para quem trabalha com marketing, isso é foda. Para quem pensa em desenvolvimento pessoal, enfim. Eu trabalho com pessoas que têm muitas frases. Então, o Dieguinho tem uma muito boa também, que é o bem sempre vence. Sempre para momentos difíceis é fantástico.
E o que você falaria pro seu eu de 18 anos?
Relaxa que vai dar certo. Estuda bastante.
Pô, Henk, valeu. Obrigadão por separar esse tempinho para falar com a gente aqui no Heroes Podcast do 12 Minutos. Aproveita esse finalzinho para deixar um recado para a galera que tá ouvindo, convidar o pessoal para te seguir e fica à vontade.
Primeiro agradecer aí a oportunidade de estar aqui no Heroes, é um podcast muito bacana, muita gente fora, estou agradecido de ter sido convidado para participar. Deixar um conselho aí para todo mundo que quer desenvolver, que quer crescer na carreira, quer mudar, dar uma guinada, toma decisão, cara, simplesmente para de fazer o que você está fazendo e muda. Se você está incomodado com qualquer coisa na sua vida, para e muda. Estuda. O que mais tem hoje em dia no mundo é conteúdo, seja livro, audiobook, post, vídeo. Se você quer aprender alguma coisa, alguém está ensinando, tenha certeza disso. Se quiser me seguir no Facebook, LinkedIn, Renato Mesquita, outras redes sociais, só procurar como Henk também. Sempre estou compartilhando alguma coisa de desenvolvimento, principalmente em marketing e gestão. E é isso aí. Seguir a Rock também, né? Canais da Rock aí, blog, marketing de conteúdo, Universidade da Rock, tudo mais.
Esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e explore centenas de títulos de não-ficção atualizados toda semana, feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio e se inscreva no nosso SoundCloud e na iTunes Store. Também não esqueça de deixar um review. Combinado? Até a próxima!